A Rádio Tabajara apresenta Justiça Cidadã. Você por dentro das notícias do Poder Judiciário Estadual. O espaço aberto para debates, entrevistas e a participação do ouvinte sobre seus direitos e deveres. No ar, Justiça Cidadã, uma parceria do Tribunal de Justiça e Rádio Tabajara da Paraíba.
Bom dia, vamos aos destaques do programa Justiça Cidadã. TJ regulamenta sistema para gravação de audiências e 7 unidades deverão ser projetos-piloto. Pleno do TJ aprova a resolução que cria a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência. Saiba as mudanças ocorridas na contribuição do sócio em uma sociedade limitada, de acordo com o novo Código Civil. E no Justiça Responde, você aprende como solucionar o problema de som alto na vizinhança. As notícias do Poder Judiciário do Estado da Paraíba que aproximam você da justiça, agora no Justiça Cidadã. O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba aprovou por unanimidade o projeto de resolução que institui a gravação de audiências por meio de registro fonográfico ou audiovisual digitais. A regulamentação é para os processos de competência originária do Tribunal de Justiça, dos Juizados Especiais e processos criminais em trâmite no Poder Judiciário do Estado. Ao apresentar a proposta, o presidente do TJPB, desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, considerou as inovações tecnológicas disponíveis que permitem a reprodução de atos processuais com maior precisão, eficiência, segurança e celeridade. De acordo com o diretor de Tecnologia da Informação, José Augusto Neto, 7 unidades judiciárias serão estruturadas de forma padronizada com os critérios de qualidade. As 7 unidades serão os projetos pilotos da iniciativa e ato da presidência vai informar as que foram selecionadas. A comissão do 52º concurso público para provimento de 20 vagas de juiz substituto do Poder Judiciário do Estado da Paraíba definiu a logística da prova oral do certame. A definição ocorreu em conjunto com a empresa responsável pela aplicação da prova, a CESP-UNB. A prova oral corresponde à 4ª etapa do concurso. As provas serão realizadas nos dias 18 e 19 de maio, a partir das 7h30, no Tribunal de Justiça da Paraíba. O resultado deverá sair no dia 20 de junho. A 5ª e última fase será destinada a uma avaliação de títulos de caráter classificatório. O Tribunal de Justiça da Paraíba criou a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência. A resolução número 18/2012 é de autoria do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e acompanha uma recomendação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O novo órgão deverá ser coordenado por um magistrado e tem por objetivo minimizar todo tipo de violência contra a mulher. Para a elaboração e aprovação do texto, foram considerados vários tópicos relativos ao enfrentamento desse problema. Dentre eles, está a necessidade de desenvolver políticas voltadas a garantir os direitos humanos das mulheres no seio das relações familiares previstas na Lei Maria da Penha. Um dos principais objetivos da coordenadoria é elaborar sugestões para o aprimoramento da estrutura do Poder Judiciário no âmbito de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência é diretamente subordinada à presidência do Tribunal. Tribunal de Justiça apoia lançamento de livros sobre precedentes dos tribunais superiores e sua eficácia temporal. A informação é de Gabriela Parente.
O Salão Nobre do Tribunal de Justiça da Paraíba foi palco de mais um lançamento de livro. A solenidade foi aberta pela desembargadora Maria de Fátima Bezerra Cavalcante, que na ocasião substituiu o presidente do TJ, desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Também teve a participação do desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, presidente da Comissão de Cultura do Poder Judiciário do Estado. De autoria do advogado Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior, a obra lançada foi Precedentes Vinculantes e Retroatividade do Direito no Sistema Processual Brasileiro, os precedentes dos tribunais superiores e a sua eficácia temporal. A apresentação foi feita pelo desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, que na ocasião exaltou o caráter inovador dos escritos.
Essa obra é uma obra quase que única no Brasil, em que o autor, Dr. Jaldemiro, enfrenta com maestria uma situação típica que o Brasil está evoluindo no sentido de cada vez mais de prestigiar os precedentes jurídicos formentes dos tribunais superiores. Ele enfrenta as questões polêmicas, inclusive o que os juízes e as autoridades judicantes como um todo têm o dever do que cumprir e do que pode não ser vinculante nos precedentes.
Segundo o autor Jaldemiro Rodrigues, o livro contribui para a formação profissional e acadêmica dos operadores do direito, tendo em vista a necessidade de se trabalhar a partir de precedentes e da utilização de suas técnicas de aplicação.
O nosso direito caminha há 20 anos com um novo sistema de precedentes. A cada dia que passa, as decisões dos tribunais superiores, STJ e STF, elas passam a produzir um caráter paradigmático maior, ela serve de exemplos para o julgamento de casos futuros similares. Hoje, a norma não é o texto da lei, a norma é o sentido construído pelos tribunais superiores. Então, a gente vê que as decisões dos tribunais superiores passam a ter uma forte carga normativa. E apesar disso, no dia a dia vemos que as decisões dos tribunais superiores, mesmo quando elas revogam a anterior orientação jurisprudencial, elas passam a ser aplicadas retroativamente, perturbando atos e fatos já ocorridos, situações já consolidadas. Então defendemos no livro que quando as decisões de tribunais superiores elas anunciam uma nova regra, uma nova norma jurídica por revogar uma anterior orientação jurisprudencial, elas devem ser aplicadas prospectivamente, ou seja, para o futuro. E em virtude dessa nossa grande preocupação, propusemos uma sistematização da eficácia temporal dos precedentes, trabalhando com os 5 possíveis efeitos.
O livro é uma versão da dissertação do mestrado em processo civil do autor. É uma obra voltada para profissionais da área do direito e estudantes de graduação e pós-graduação. Gabriela Parente para o Justiça Cidadã.
Entrevista. Ouviremos agora uma entrevista com Joaquim Manhães Moreira sobre novo Código Civil e a contribuição do sócio em sua sociedade limitada.
Durante muitos anos, as contribuições dos integrantes das sociedades limitadas restringiram-se aos valores ou bens exatamente proporcionais aos montantes dos patrimônios dessas sociedades. O novo Código Civil deu uma nova regulamentação ao Instituto da Empresa Limitada. As novidades a tornaram muito próxima da sociedade anônima, tanto na composição do capital, quanto na forma de administração e até mesmo nas obrigações relativas às demonstrações financeiras quando se tratar de organização de grande porte ou ligada a grandes grupos. Para conversar conosco, o advogado Joaquim Manhães Moreira, especialista em direito empresarial. Doutor Joaquim, com o novo Código Civil, o que muda na contribuição do sócio em uma sociedade limitada?
O que muda na contribuição do sócio na sociedade limitada é a possibilidade que o acionista da sociedade anônima já tinha, que é o de aportar para a empresa um valor maior do que a proporção da sua participação no capital social. Então, essa era uma prerrogativa que já existia para sociedades anônimas, pela Lei 6.404 de 1976, e que o Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, passou a permitir também para a limitada. Isso é a possibilidade de um sócio, por exemplo, comprar uma participação numa sociedade limitada, uma participação de 20%, por exemplo, que a valor patrimonial valeria apenas, vamos dizer, 20 mil reais, ele pode comprar por 200 mil reais, e esses 180 são também colocados dentro da empresa, vão também integrar os recursos que essa empresa vai poder usar no seu capital de giro e para fazer os seus investimentos, né, e para fazer os seus negócios, mas esse valor não é tributado porque é parte do patrimônio da empresa.
E como era o funcionamento dessa contribuição antes dessa nova norma?
Bom, antes dessa nova norma, quando se admitia, né, pelo próprio regulamento do Imposto de Renda, o Decreto 3.000 de 1999, se admitia que essa possibilidade de você captar dos sócios um valor superior ao da proporção da sua participação no capital social, isso só existia no sociedade anônima. Então, na limitada, isso era considerado um ganho de capital. E sendo um ganho de capital, isso era tributado. Ou seja, dos nossos 180 aí que estavam a mais, né, pelo menos 34% seria tributado e esse valor seria pago ao governo, não integraria o capital de giro das sociedades.
E como fica a questão das cotas sociais agora?
Então, as cotas sociais ficam muito parecidas, para não dizer idênticas, às condições da sociedade anônima. Ou seja, quando você faz uma alienação de cotas por parte dos cotistas, né, então eles têm o reflexo do ganho ou da perda de capital na pessoa, nas suas respectivas pessoas, podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Mas quando você, ao invés de vender essas cotas, você aumenta o seu capital e permite que um terceiro, ou quarto, ou quinto, venha a investir mais dentro da empresa, deixando dinheiro dentro da empresa, nada se altera. Nada se altera. Apenas, então, somente o novo cotista, né, o novo sócio, ele passa a deter aquela parcela de participação que ele combinou com os antigos sócios. Se eu combinei que eu vou comprar uma parte da sua empresa, ou que vou passar a participar da sua empresa por 20%, né? Mesmo que, que esse 20% calculado na ponta do lápis dos contadores valham 100%, mas eu esteja por conta de expectativas de lucros futuros, por conta de expectativas estratégicas, como por exemplo a participação de mais alguém na sociedade, isso acontece muito em empresa.com, né? Como caso eu tenho essa expectativa e acho que não, vale a pena pagar 500 mil, embora eu vá ter de verdade mesmo uma participação só de 5% ou de 10%. Então é isso que muda. O que muda é a possibilidade de, que já existia nas sociedades anônimas, diga-se passagem, né, de fazer isso também na sociedade por cota de responsabilidade limitada. Na verdade, o que o Código Civil fez foi o de aproximar mais a sociedade por cota de responsabilidade limitada da realidade do Brasil. Em 1976, quando foi criada a lei das SAs, todo mundo aceitou esse formato de sociedade como sendo aquele que melhor acomodava os interesses de diversos sócios, né? Você tem um sócio, sempre um sócio técnico, um sócio que é operacional e um sócio investidor, e tudo isso se acomodava muito bem na sociedade anônima. Mas a verdade é que quando o Código Civil entrou em vigor, mais de 80% das sociedades no Brasil eram sociedades limitadas. Então o Código Civil veio corrigir esse nosso Código Civil, que para vocês é novo, para mim já não é tanto, mas enfim, esse Código Civil novo veio corrigir essa desigualdade e permitir que na sociedade que é mais usada aconteçam os mesmos fenômenos e os sócios possam socorrer das mesmas operações que os acionistas das sociedades anônimas, sem precisar incorrer em todas aquelas tramitações, em todas aquelas burocracias da sociedade anônima, né?
E o que acontecia muitas vezes era que as gigantes multinacionais, que nos seus países tinham origem de sociedade anônima, no Brasil tinham que se instalar como sociedade limitada.
É verdade. Esse fenômeno não tem como única causa o modelo jurídico brasileiro, estatutário, da sociedade limitada. Ele, com certeza, é resultado de outros aspectos também, né? Principalmente do planejamento fiscal. Quando você pensa em termos de países que não têm acordo para evitar a bitributação com o Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, muitas vezes o tax credit que é possível tomar lá em função do imposto pago aqui leva em conta o tipo societário da controlada brasileira. Então isso é um outro aspecto. Mas a verdade é que para você fundar uma sociedade anônima, você tem, mesmo uma sociedade fechada, você tem uma série de formalidades. Uma coisa boa que o novo código fez foi de criar também a figura da grande empresa. Então, a empresa que fatura anualmente mais de 120 milhões de reais, mesmo que ela seja limitada aqui no Brasil, ela precisa hoje em dia levantar balanços de acordo com os princípios contábeis e as demonstrações financeiras previstas nas leis SAs, independentemente de ser SA ou não, né? E protocolar, né? Arquivar esses balanços na junta comercial. Se pedido por algum banco, por algum credor, elas precisam mostrar, né? Se forem SA, elas são obrigadas a publicar, evidentemente. Então eu acho que essa evolução facilitou essa organização das empresas de grande porte, das empresas multinacionais, no sentido de poderem usar a fórmula da sociedade limitada, que é muito, muito mais precisa quando você tem um controle fechado de 4 ou 5 participantes, do que a sociedade anônima, que é um modelo previsto para grandes aportes de capitais, para pelo menos 10 sócios, vamos dizer assim.
Então, com essa nova regulamentação, né, é possível que mais empresas venham se instalar no Brasil?
Eu acho que todas essas regulamentações, essa aí não é sozinha, né? Veja quanta coisa o Brasil tem feito nesses últimos anos, né? Desde 1994 e principalmente entre 94 e 2002, o Brasil deu grandes passos no sentido de estimular, de criar condições jurídicas para que as empresas venham se instalar aqui, tendo as mesmas flexibilidades dos países de origem. E, para ser justo, os governos posteriores também não pararam esse esforço, continuam. O que nós estamos discutindo agora é o resultado de um julgamento baseado numa mudança da legislação de 2002. E esse julgamento, eu olho para ele aqui, ele é um julgamento do ano passado. Então, as coisas demoram um pouquinho, mas elas acontecem. O Brasil está caminhando, sim. Todas essas mudanças, não só mudanças de lei, mas mudanças de entendimento sobre aquelas grandes mudanças legais que nós tivemos entre os anos 98 e 2002, todas elas facilitam a entrada de capitais no Brasil, mas a entrada de capitais para investimentos definitivos, né? Para investimentos permanentes. Então, isso que é importante.
Então, essa reserva de capital que agora o novo código prevê vai diminuir a questão dos prejuízos?
Não, ela não diminui a questão dos prejuízos, porque aí nós estamos falando de um outro aspecto, né? Ela pode facilitar você captar no mercado de sócios, né? Aquilo que seria não é um mercado de capitais, porque o mercado de capitais envolveria o lançamento pela empresa interessada de títulos e valores imobiliários. Mas ela vai facilitar com que você encontre sócios capazes de participar de investimentos que eles dominam, de investimentos, vamos dizer assim, mais circunscritos a determinados objetos, né? mais facilmente. A reserva de capital, ela só pode ser usada efetivamente ou para aumentar o capital ou para absorver prejuízos. Mas é claro que o que pode acontecer também é que a tal ponto ela gere lucros, que depois esses lucros se revertam ao acionista sob a forma de dividendos, né? Ao cotista sob a forma de lucros, né? Não há dúvida. Então ela é um elemento a mais, é uma forma a mais de capitalização. Ela até poderia ser uma empresa que tivesse uma situação de prejuízo, ela poderia utilizar essa reserva de capital para cobrir esse prejuízo e com isso melhorar o balanço. Seria uma situação específica também, não tem dúvida.
Ok, então. Conversou conosco o advogado Joaquim Manhães Moreira, especialista em direito empresarial.
A Rádio Tabajara está apresentando Justiça Cidadã, programa que aproxima o cidadão e a justiça do Estado da Paraíba.
Dizem que o futuro não podemos prever. Para o TJDB, essa afirmação não é tão verdadeira assim. Aqui planejamos o nosso futuro, traçamos metas, procuramos realizar uma prestação jurisdicional acessível, célere e efetiva, promovendo o exercício pleno da cidadania. Tudo isso porque desenvolvemos um plano estratégico. Você, servidor do tribunal, conheça melhor esse planejamento.